No Evangelho de Marcos, leitura que fizemos no capítulo 5, fala do pedido de Jairo. Jairo era um dos principais de uma sinagoga que tinha ali pela região da Galileia. Jesus estava pregando na região da Galileia, próxima ao mar. E aí, era muita gente que procurava Jesus. Onde Jesus ia passando, a Bíblia diz que ele arrastava multidões. Está no plural. Então, muita gente atrás de Jesus. Jesus tinha uma tática. Ele, quando estava perto do mar, ele ficava faceando as águas e pedia para os discípulos deixarem pronto sempre um barquinho. Jesus estava pregando e tinha muita gente ouvindo, e ele pregou e despediu as multidões e falou para os discípulos: agora vamos lá para o outro lado. Vamos atravessar o mar, vamos lá para o outro lado. E a Bíblia diz que eles foram num barquinho pequeno, e atravessaram lá pelo meio da noite. Uma tempestade enorme começou a tomar conta do negócio, todo mundo ficou com medo de morrer, e Jesus estava dormindo lá na frente do barco. Diz a Bíblia que ele estava agarrado num travesseiro, dormindo, de vez de estar cansado. E os discípulos, né, jogando água para fora do barco. Eu lembro da vez que eu fui pescar com o seu Moacir, né? Seu Moacir, tinha mais água dentro do barco do que do lado de fora. Aquilo me assustou um bocado, né? E os discípulos olharam para Jesus e falaram assim: mestre, o senhor não está vendo aí, né? Essa tempestade toda, nós vamos morrer. E aí Jesus levanta e manda dar uma ordem para a tempestade: aquieta-te. Os trovões param. Cessa a água, e cessou, e parou. E aí ele vira para os discípulos e fala: vocês são gente de pequena fé. E aí eles chegam lá do outro lado, e é um lugar chamado Gadara. E logo que Jesus sai do barco, vem um endemoniado, um homem que há muito tempo andava endemoniado naquela região, um homem cheio de demônios. E quando ele chega na presença de Jesus, os demônios falam através do homem: o que a gente tem contigo? Você veio aqui fazer o quê? Por favor, não manda a gente para fora desse país, por favor. E aí Jesus pergunta para eles: qual o nome de vocês? Ele fala: não temos nome, somos muitos, somos uma legião. Jesus expulsa aqueles demônios entram numa manada de porcos, os porcos se precipitam num precipício, morrem todos afogados. O homem que já é endemoniado, ele está curado, está totalmente normal. E aí vem os donos dos porcos e olham um homem normal e olham os seus porcos na água e pensaram, deve ter pensado com eles: poxa vida, era melhor ele endemoniado que os nossos porcos vivos. E pedem para Jesus ir embora. Isso aí deu uma lição para mim e para você. A gente pode se acostumar com qualquer coisa, inclusive com demônio. Inclusive com demônio. Mas Jesus volta no barco, no barquinho, e volta para o outro lado. E quando ele chega do outro lado, diz aqui, no versículo 21, tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, aflui para ele grande multidão. Quer dizer, muita gente já se chega perto de Jesus, e ele estava junto do mar. Não tinha soltado ainda do barco, não estava andando pela cidade, não. Ele estava ali próximo ao mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga. Quer dizer, alguém teve que vir fazendo força no meio da multidão: dá licença aqui, dá licença ali. Peraí. O pessoal foi olhando e foi pensando: caramba, é o Jairo da sinagoga, é um homem que abre a lei para a gente lá todo sábado. Deixa Jairo passar. Jairo chegou e diz aqui: eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostou-se a seus pés. A Bíblia que Jairo consegue furar a multidão, e quando ele enxerga Jesus, vê Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus e diz mais: insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem e impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. 12 anos tinha a garota. E aí a Bíblia diz: Jesus foi com ele. Jesus começa a andar. Aqui Jesus tem que entrar na cidade. E o texto continua dizendo: grande multidão seguia, comprimindo-o. Estava difícil para Jesus andar, estava difícil para Jesus chegar na casa de Jairo. E aí, o que estava difícil fica mais difícil ainda. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo de mal a pior. Quer dizer, a mulher, ela sofria de hemorragia e ela gastou tudo que tinha tentando melhorar, foi a todos os médicos, e médicos aqui, o cara, para ser médico nessa época, ele necessariamente falando, ele tinha que passar por uma instrução farisaica. Eram os fariseus que cortavam o prepúcio das crianças ao oitavo dia, eram os fariseus que entendiam da questão da medicina, enfim. Todo mundo sabia da história da mulher, e ela ia de mal a pior, não tinha nível algum da sua dor. Ela, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, olha, gente, tocou-lhe a veste. E tocou-lhe a veste porque ela dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu vou ficar curada. Ela toca as vestes nessa certeza e acontece o que ela pensava. 29. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada de seu flagelo. O texto continua e Jesus está indo até a casa de Jairo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam-lhe seus discípulos. Se você ler em Lucas, você vai ver que é Pedro que está falando aqui. Vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? O discípulo está dizendo para Jesus: Jesus, Senhor Jesus, meu Senhor, todos estão te tocando. Todo mundo te toca. Está todo mundo tocando em você. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Quer dizer, ficou parado. E ele estava olhando. E a pessoa que tinha tocado tinha que se anunciar. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, aí não está temendo, está tremendo, estava tremendo mesmo, consciente do que nela se operara, do que tinha acontecido com ela, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Meus irmãos, encostar em Jesus é muito fácil. É muito fácil. Tocar em Jesus é que é o difícil. E tem diferença nisso aí. Muita gente ali encostava em Jesus, encostavam tanto que quando Jesus parou, o discípulo falou: poxa, você está perguntando quem é que está te tocando? Todo mundo te toca. Jesus: não, alguém me tocou. Ele fala: de mim saiu poder. Quem me tocou nas vestes? É a pergunta de Jesus. Muita gente ali, quando ouviu falar de Jesus, correu para o mar. Correu para o mar. Muita gente com problema correu para o mar. Gente que estava lavando, parou de lavar e correu para poder ver Jesus. Gente que estava cozinhando alguma coisa, parou, largou lá cozinhando e correu para ver Jesus. Gente que estava tirando água no poço para poder levar para casa, correu para poder ver Jesus. Gente que estava vendendo alguma coisa, parou de vender e correu para ver Jesus. Todo mundo foi ver Jesus. Todo mundo queria ver Jesus. Todo mundo tinha seus motivos para ver em Jesus. Mas para todo mundo ali, Jesus era uma aposta. Deu certo, deu. Não deu, é mais uma. Para muita gente ali, Jesus era uma possibilidade da coisa acontecer. Pode ser, vou lá. O pessoal diz que ele cura, o pessoal diz que ele, né, que ele abre porta, o pessoal diz que ele dá emprego, o pessoal diz que ele resolve problema no casamento, o pessoal diz que ele traz a paixão, o pessoal diz tanta coisa de Jesus. Então vamos lá, vou ver o que é que dá, vamos ver o que é que acontece. Só que está acontecendo um negócio muito estranho nesse dia, porque um homem, um dos principais da sinagoga, isso aqui significa que ele era um dos homens que aos sábados tinha o direito de abrir a Torá e ler a Torá para o povo. Logo, ele era um homem letrado, ele era um homem conhecido daquela comunidade ali. As pessoas sabiam quem era Jairo. As pessoas tinham noção da história de Jairo. As pessoas tinham ciência de quem era Jairo no espectro, na ambiência religiosa daquela comunidade. Jairo era um homem reconhecido religiosamente. Jairo se joga aos pés de Jesus. E diz a Bíblia que ele não se joga de qualquer jeito. Diz que ele se joga aos pés de Jesus, suplicando a Jesus: Senhor, por favor, vai na minha casa. Minha filhinha está morrendo. Se o Senhor impor as mãos sobre a minha filha, só precisa impor as mãos sobre ela, eu tenho certeza que ela vai viver. Jesus olha para a cara daquele homem e fala assim: eu vou contigo. Jairo ganhou o dia. Jairo ganhou o dia. Jairo não está preocupado com o que vão dizer no sábado. E é, né, Jairo? Você é daqueles também, né, que lê aqui, está com um pé aqui, está com outro. Jairo não está preocupado com nada disso. Jairo crê que só tem uma pessoa que pode resolver o problema dele, e a pessoa que pode resolver o problema dele é Jesus, e Jesus está ali, ele não vai perder a oportunidade. Ponto final e acabou. Jesus começa a andar e a multidão está apertando Jesus, o pessoal está encostando em Jesus, o pessoal deve estar pedindo um monte de coisa para Jesus. Chega uma mulher do nada. Você imagina aquela mulher, gente, passando no meio da multidão. Uma mulher que há 12 anos sofria de uma enfermidade que excluía ela da sociedade. Aquela mulher, ela era automaticamente excluída por conta do fluxo de sangue que dela vazava. Você larga a tua mão aí, vamos ver aqui Levíticos. Lá no iniciozinho da Bíblia, Levíticos. Levíticos, capítulo 15. O Senhor está passando a lei para o povo, para Moisés e Arão aqui no caso, e a lei ela tem alguns aspectos, um deles é da questão social, e quando a lei entra nos aspectos sociais, quando Deus começa a falar de aspectos sociais, existe a questão de saúde social. E aí, ele vai falar de gente que tem lepra, como é que você deve tratar a pessoa que tem lepra, como é que você deve tratar a pessoa que tem corrimento, como é que você deve tratar a pessoa que tem fluxo seminal, fluxo de sangue. Deus vai falando, ó, não se pode sentar onde essa pessoa sentou. Se ela sentou na sela do cavalo, não sente ali. Mas por quê? Porque Deus não quer excluir, Deus não quer que a doença prolifere. É diferente. É diferente. E aí chega nessa questão do fluxo de sangue, no capítulo 15, do livro de Levítico, no versículo 25 diz, no parágrafo que começa no versículo 25 diz, também a mulher, quando manar fluxo do seu sangue por muitos dias, fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que o costumado, todos os dias o fluxo será imunda, como nos dias de sua menstruação. Quem tocar esta será imundo, portanto lavará suas vestes, porém, quando lhe cessar o fluxo, então se contarão 7 dias e depois ela será limpa. Há 12 anos ela era imunda. Há 12 anos ninguém podia tocar em nada que ela tocasse, ninguém podia sentar onde ela sentava. Há 12 anos ela não podia ir a lugar nenhum. Há 12 anos essa mulher, ela é notoriamente uma mulher excluída no meio daquele povo. Agora imagina, a multidão está apertando Jesus e essa mulher que é excluída, que está longe, que não pode participar de nada no meio do povo, está no meio do povo, pedindo licença. Por quê? Porque a esperança dela é tocar em Jesus. Ela pensa com ela, se eu tocar nele, a coisa vai ser resolvida. Para ela, Jesus não é uma possibilidade. Para ela, Jesus não é mais uma tentativa. Para ela, Jesus não é a xepa que sobrou da feira. Não, para ela, Jesus é a única possibilidade. Quando você encosta em Jesus, Não acontece absolutamente nada na sua vida. E por que que não acontece absolutamente nada na sua vida quando você encosta em Jesus? Porque Jesus não é a tua prioridade. Jesus é só mais uma possibilidade sua. Ah, não deu certo na macumba, eu vou para a igreja evangélica. Ah, não deu certo na católica, eu vou para a igreja evangélica. Ah, não deu certo acendendo vela, eu vou lá ler a Bíblia. Ah, não deu certo. Não vai dar certo nunca. Não vai dar certo nunca. Porque essa coisa aqui não se trata de religião. Não se trata de usos e costumes religiosos. Não se trata se você acende vela, se você apaga a vela. Não se trata se você crê naquele que está na encruzilhada. Não se trata se você crê na imagem, se você não crê. Não se trata dessas coisas. Se trata de Jesus ser a única possibilidade de mudança para a sua vida. Muita gente ali estava apostando em Jesus, como se Jesus fosse mais uma coisa que pudesse resolver. Mas Jairo e essa mulher não, para eles dois, no meio de uma multidão, dois criam que Jesus era a única possibilidade, que Jesus, só ele tinha poder para resolver. Isso diz algumas coisas para a gente. Multidões não querem dizer absolutamente nada no reino de Deus, nada. Eu não me impressiono com igreja cheia, igreja vazia, essas coisas não fazem o menor sentido para mim. Nada. Uma vez esse seminarista falou, pastor, é melhor você pregar para uma igreja vazia, porque aí você está preparado para pregar para uma igreja cheia. Eu falei, isso é besteira da tua cabeça, hein, rapaz. Vai tirando isso daí, hein. Por quê? Porque multidão gosta de pão e peixe. De Jesus, poucos gostam. Multidão adora pão e peixe, mas na hora que o bicho pega, desculpe o termo bicho pega, a palavra que eles usam de ordem é crucifica-o. Bota ele lá, some com ele, o problema é ele, mata ele. Some com ele. Multidão não entende nada de Jesus. Não entende nada de Jesus. Via de regra, multidão são vacas de presépio, que vão atrás, não sabem nem de quê. Uma multidão inteira apertando Jesus, uma multidão inteira atrás de Jesus. Só dois. Conseguiram a graça e o favor de Jesus. Só dois. Quem são esses dois? Um é um homem que é religioso, que olha para a sua religião, olha para a sua filha morrendo, olha para a sua religião, olha para a sua filha morrendo e resolve crucificar. Crucificar sua identidade, crucificar o seu grande nome, crucificar o fato de ser um dos maiorais de uma sinagoga, ele resolve jogar isso tudo no chão, ele abandona isso tudo em nome da crença em Jesus. Ele se ajoelha na presença de Jesus e insistentemente lhe suplica o favor. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Minha filhinha está morrendo. Jesus deve ter olhado para a cara dele, e ele com o rosto em pó, chorando, deve falar, Senhor, tem misericórdia, Senhor. A minha filha está morrendo, Senhor. Jesus deve ter olhado para a cara dele, quieto, deve ter continuado, e ele voltou a falar, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Minha filhinha já está à beira da morte, Senhor. Se o Senhor vier comigo, se o Senhor só impor as mãos sobre ela, você não precisa de mais nada. Eu creio. Se o Senhor fizer isso para que ela seja salva, ela vai viver. Aquilo toca o coração de Jesus, aquilo encosta em Jesus, e Jesus fala, eu vou, vamos lá. E sai Jesus andando até a casa do homem, que está dentro dessa cidade, a multidão vai apertando Jesus, aquele monte de gente querendo um monte de coisa de Jesus. E Jesus sabe que aquele monte de gente quer um monte de coisa de Jesus. E lá pelo meio do caminho, essa mulher toca em Jesus. Eu imagino, ela deve ter corrido, deve ter passado, e o pessoal olhando para a cara dela, ela fechando a cara, né, deve ter botado aquele véu por cima e tal, e dá licença, o pessoal não vê, porque ela com fluxo de sangue, ela podia ser tirada dali a pedradas. E ela passando, dá licença. E daqui a pouco o manto aparece, e ela está vendo Jesus andando, Jesus já deixou de ser uma possibilidade, já é uma realidade, está perto dela. E ela está, dá licença, e ela está insistindo, e vai sair daqui. E quando ela vai tocar, entra uma pessoa, mas ela insiste no negócio, ela continua, até que ela consegue encostar, tocar Jesus. Ela toca em Jesus, instantaneamente, a Bíblia diz. E logo se lhe estancou a hemorragia, sentiu no corpo estar curada de seu flagelo, ela sabe o que acontece com ela. Jesus reconhecendo, olha aí gente, imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Encostaram nele. Tocaram nele. E imediatamente ele fala, quem foi que me tocou? Alguém me tocou nas vestes. A multidão para pensando, o que é que ele vai tirar da cartola? Porque a multidão quer ver milagre, a multidão quer ver peixe aparecer, pão aparecer. Né? A multidão gosta dessas coisas. Diria pastor Kleberalho, eu concordo, assina embaixo. A multidão gosta de pirotecnia. Pirotecnia da fé, sabe o que é? Fala uma língua, dá uma rajada de línguas estranhas. Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 5, 6, 7, 8, 10 profecias. O pessoal pode falar para você o número do teu CPF, o número da tua identidade. Se você não tocar em Jesus, não adianta de nada. Não adianta de nada. Jesus fala, quem foi que me tocou? O discípulo vira para ele e fala para ele, como é que você pergunta um negócio desse? Está todo mundo te tocando desde que você saiu daquele barco? Uma multidão inteira te toca, Jesus. Finge que não ouve o que o discípulo está falando e continua olhando ao redor para ver quem fizera. Quem tocasse, quem tinha tocado nele. Então, aí diz o seguinte, aqui está o ponto. A mulher, atemorizada, tremendo, quando o poder de Deus encontra a gente treme e se atemoriza, e isso é natural, isso tem que acontecer, porque nós não estamos lidando com qualquer um, nós estamos lidando com o poder de Deus, o poder do Criador. Davi, olhando para os céus, olhou para o céu e falou assim, ele fez isso tudo com o sopro da boca dele. É muito poder. Ela pega e conta o que aconteceu. Dia desses eu estava aqui no seminário. Tem um aluno aqui, um bom aluno, inclusive. Ele estava trabalhando nesse negócio de Uber. E ele andou chegando atrasado. E aí, um dia, ele chegou cedo aqui e ele perguntou se podia conversar comigo. Eu falei, pois não. Ele entrou lá na sala. Eu estava conversando com ele e aí ele estava me explicando a dificuldade, porque ele trabalhava no Uber e tal, não sei o quê. Eu falei assim, escuta, você, um tempo atrás, me disse que era dono de confecção, negócio de fazer roupa, cortar malha. Né? Ele, verdade, pastor, eu era dono de uma confecção em Cachoeiras do Macacu. Cachoeira de Macacu, mas você não acha muito longe, não? Você mora em... depois da Reduque e trabalha em... Não, pastor, nada, eu ia lá todo dia, tranquilo, tal. É mesmo? E mas o que que houve? Não, pastor, Deus me tirou. Eu estou em paz. Eu falei, Deus te tirou, rapaz? Esse negócio tirou, pastor. Deus tirou de mim, eu estou em paz. Aquilo me deixou, assim, cucado, né? Porque você... você vê muita gente contando vitória, mas contar derrota é difícil, né? Eu falei, como é que foi isso? Ah, pastor, chegou uma época que o que eu devia era maior do que aquilo que eu tinha. E aí, um irmão estava na igreja pregando e falou sobre o hábito de Daniel de 3 vezes no dia abrir a janela, apontar para o lado de Jerusalém e se ajoelhar ali e orar. E eu fiz um propósito com Deus. Senhor, 40 dias vou subir no monte do azeite, sei lá, do azeite, que é aquilo? Esses montes todos têm nome, né? Monte Moriá, Tabor, tem um bocado de nome aí, né? Ele subiu no monte, acho que é o Monte do Azeite, no Monte do Azeite, e vou lá 40 dias a fio, um atrás do outro. Eu vou orar ao Senhor, para o Senhor restaurar minha sorte e restaurar o meu comércio. E aí, fulano? E aí assim foi, pastor. Um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias, 10 dias, 20 dias. Quando deu 30 e poucos dias, eu estava voltando da Barra da Tijuca, de uma reunião com um credor, e o credor não me abriu porta para poder esticar a dívida, muito triste. E eu lembrei que naquele dia eu não tinha subido no monte, e aí eu vinha pela linha vermelha, entrei em Caxias, e Caxias estava de cabeça para baixo, pastor, porque tinha havido uma chacina e mais de 20 pessoas tinham sido mortas, e os corpos estavam estirados no chão, uma coisa absurda. E eu parei o carro e subi no monte, já era de tardinha, quando eu subi naquele monte, quando eu acessei o monte estava lotado, pastor, e é bom que eu diga para o senhor, pastor, não teve um único dia que eu tivesse subido ali que não tivesse pelo menos umas 200 pessoas orando. É, fulano, é. Subi um monte, encontrei lá a árvore onde eu ficava sentado perto dela para poder orar. Me assentei e a árvore, o monte está de frente para Caxias, e eu olhava Caxias e olhava aquele povo todo orando e olhava Caxias. E aí eu comecei a falar com Deus, falei, Senhor, tem alguma coisa errada nisso aí, Senhor? Tem alguma coisa errada nisso aí, Senhor? Eu estou há mais de 30 dias subindo aqui para orar, para colocar diante do Senhor o meu problema, para colocar diante do Senhor a minha aflição. Eu nunca vi esse lugar vazio nesses mais de 30 dias. Sempre tem gente aqui orando, sempre tem gente aqui clamando, sempre tem gente aqui com o joelho no barro, chovendo, fazendo sol. Quando chove, pastor, o pessoal faz cabana, estica a lona e fica debaixo da lona, o pessoal não vai embora. E o povo está aqui orando, 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 e Caxias está desse jeito, Senhor. 20 pessoas mortas em cima de uma calçada. Que isso, Senhor? Tem alguma coisa errada, Senhor? E ele foi falando isso, e ele falou assim, pastor, eu comecei a sentir uns calafrios. Eu comecei a sentir uns arrepios. Você acredita nisso, pastor? Eu falei, acredito. E eu fui ficando pequenininho, parecia que eu era uma formiguinha do lado daquela árvore. Começou aquele negócio, começou a pesar, e eu comecei a ficar com medo. Eu pensei, caramba, eu acho que eu estou passando mal, vou morrer. E aquilo foi me dando um medo, foi me dando um medo, eu com calafrio. Daqui a pouco, o Senhor falou no meu coração, pastor, mas falou muito forte no meu coração. Falou, fulano, ninguém vem aqui, fulano, para me adorar. Ninguém vem aqui, fulano, pedir o meu governo sobre a vida deles. Ninguém vem aqui, fulano, me agradecer nada. Ninguém sobe aqui, fulano, para clamar o meu nome sobre sua casa, para se entregar para mim. Ninguém, fulano, no dia que um vier aqui, fulano, e se entregar para mim, um homem, fulano, um homem, uma mulher que se entregue para mim, que deixe o meu governo tomar conta por todo da vida dela, não vou mudar Caxias não, fulano, eu mudo o Rio de Janeiro. Ele, olha para o teu lado, fulano, ele olhou, tinha uma senhora orando, ela ora pelo filho que está preso. Olha para o outro, fulano, está vendo aquele homem? Estou vendo. Ele ora pedindo um emprego. Olha ali, fulano, não sei o quê. Tudo lhe é lícito pedir, mas ninguém vem aqui se entregar para mim. A gente encosta em Jesus, mas não toca em Jesus. A gente pode ficar 10 anos dentro de uma igreja, 20 anos dentro de uma igreja, 30 anos dentro de uma igreja, 40 anos dentro de uma igreja, 50 anos dentro de uma igreja, 60 anos dentro de uma igreja, 70 anos dentro de uma igreja, 80 anos dentro de uma igreja, 90 anos, 100 anos dentro de uma igreja, trabalhando abnegadamente, de sol a sol, com coração na obra, só encostando em Jesus, mas nunca tocando nele. Isso é um perigo, gente. Isso é um perigo. Para muita gente ali, Jesus era uma possibilidade. Para essa mulher e para Jairo, Jesus é a única possibilidade. E quando Jesus é a única possibilidade, a gente faz de tudo para se aproximar de Jesus. Se o problema é um cargo na sinagoga, a gente joga ele fora. Se o problema é o risco de morrer apedrejada, te joga fora. Porque o que importa é tocar em Jesus. Jesus olha para a mulher, deixa a mulher contar tudo, e ela conta tudo, ao ponto de Marcos poder relatar com detalhes, e Lucas também, e Mateus também. E ela não relata de qualquer jeito, ela está totalmente consciente, ela não está numa síncope, num trauma, ela não está traumatizada, ela não está vivendo nenhum problema de ordem psiquiátrica pleno, agudo, não, ela está consciente. Ela fala tudo, ela se prostra diante dele e declara-lhe toda a verdade. Quando ela acaba de falar, ele diz para ela assim: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Isso aqui é a ordem de prioridade para Jesus. É a ordem de prioridade do reino. O reino não quer, não é prioridade de Jesus enriquecer ninguém. Não é prioridade de Jesus dar casa, carro, computador, telefone, roupa de marca, roupa sem marca. Não é essa a prioridade de Jesus. Jesus não veio na terra para que essas coisas se estabeleçam, para que a partir do estabelecimento delas o reino de Deus estabeleça. Não, não confundam. A prioridade de Jesus é salvar a tua alma, é salvar minha alma. A prioridade de Jesus é que nós possamos tocá-lo ao ponto do nosso nome ser escrito no livro da vida, onde ninguém vai poder tirar de lá. É a prioridade de Jesus. Filha, a tua fé te salvou. Você veio aqui curar, ser curada. A tua fé está te dando algo muito maior do que a tua cura. A tua fé está movendo algo muito maior. Muito maior, coisas que talvez você não entenda. Você está salva, vai-te em paz e fica livre do teu mal, gente. Fluxo de sangue é secundário, doença é secundário. O que Jesus está falando para mim, para você nessa manhã é: me toca e eu vou te salvar de você mesmo. Me toca e você vai ser salvo, salvo. Eu não estou falando que você vai ser um bom religioso, não. Você vai ser salvo, salvo. Isso só acontece quando você toca em Jesus. E para tocar em Jesus, você tem que botar teu passado no saco, você tem que largar tudo para trás, você tem que esquecer a água que passou por debaixo dessa ponte. E você tem que ter fé e você tem que ter coragem para poder chegar perto dele. Por quê? Porque quando você tocar nele, você vai ter que dizer quem você é. Você vai ter que dizer o que que você fez. Você vai ter que dizer, você vai ter que olhar para ele. E quando você olhar para ele, você vai olhar para um espelho. E você vai se ver e você vai ter que dizer: Eu sou esse aqui, ó. Eu lembro do encontro de Jacó, né? Jacó vai sair da casa lá do sogro, saiu aí, descobre que o irmão está vindo matar ele com 400 homens, e ele fica com medo daquilo, e aí ele passa todo mundo para o outro lado de um riacho, e fica do outro, invocando o nome do Deus do pai e do avô dele, ali meio que sem saber direito como fazer, e fica ali, meu Deus, você me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Quando Deus se apresenta para ele, ele briga com Deus a noite inteira, e Deus pergunta para ele, qual é seu nome? Qual é seu nome? Perguntinhazinha, né? Aí ele vira para Deus e fala assim, meu nome é Jacó. Jacó significa usurpador. Ele diz para Deus, eu sou um ladrão. Você quer saber quem eu sou? Eu vou dizer para o Senhor quem eu sou. Eu sou um ladrão, eu sou um covarde, eu roubei meu irmão, eu enganei meu pai, eu fugi da minha família, agora eu estou fugindo do meu sogro, eu não aguento mais viver uma vida de fugas, eu não aguento mais viver uma vida de onde eu sou um ladrão, onde eu sou uma pessoa que não tem jeito, eu não aguento mais isso. Deus fala, se chamaste Jacó, a partir de hoje você é Israel. Você, por quê? Porque você lutou com Deus e prevaleceu, você encostou em Deus. Aí Deus vai lá e faz assim nele, ó. Tum, encosta na coxa dele, ele manca. Fica a vida inteira mancando. Anos depois, o filho dele some, o José, o amado da alma dele, some. Os irmãos inventam uma história. Mas aí José aparece, e aí José não é mais o filho dele, José é o governador do Egito. E o faraó, o homem mais poderoso da terra, fala para José, traz sua família toda para cá, dá o melhor da terra para eles, o pessoal está passando fome, não, para eles o melhor, dá o melhor para eles. E aí José fala, vai lá, busca lá meu pai, toma aqui carroça para trazer todo mundo, tudo está aqui, vai soldado com vocês. E a Bíblia diz que quando a família de Jacó está vindo, faraó faz questão de conhecer José e vai do lado de José, faz questão de conhecer Jacó e vai do lado de José, vai do lado de José. E aí eles se encontram numa grande campina. E a Bíblia diz que Israel e Jacó abençoam Faraó. Agora a Bíblia não diz, mas eu fico imaginando. Jacó desce da carroça e vem andando na direção de Faraó. Faraó deve ter encostado, deve ter movido o cetro dele para José, chamado José perto dele. José deve ter chegado perto. Jacó deve ter falado assim para ele: por que teu pai manca? O que que José deve ter dito para o faraó? Papai caiu da carroça, foi subir num cavalo, o cavalo era chuco, não. Papai foi tocado por Deus, faraó. Meu pai é um homem que teve um toque de Deus sobre sua vida. Essa mulher tinha uma marca para o resto da vida dela. Ela tocou em Jesus. Quem toca em Jesus... quem toca em Jesus vai ter sempre um testemunho para dar. Mas o texto continua e diz assim: falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, quem disseram, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Antes que Jairo pudesse processar a fala daqueles que vieram da casa dele, Jesus interfere, 36, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente, você só tem que crer, rapaz, aqui. Para Jesus tocar na gente, a gente tem que jogar o nosso medo fora. E só crer. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse. A partir dali, Jesus falou, só vai Pedro, Tiago, João e você, Jairo. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, ela dorme. E riram-se dele. Religiosidade não produz fé, produz escárnio. Ali tinha um monte de gente religiosa, que todo sábado estava na sinagoga. Não conseguem crer, são religiosos. Esse é o perigo da religião. A religião, ela diz para a gente que, se for fora do quadrado dela, é impossível. Deus não está preso a religião nenhuma. Nenhuma. Inclusive a nossa, nenhuma. Deus não se reduz a essas coisas. Riram-se dele, ele, porém, mandando todos sair, tomou o pai e a mãe das crianças que vieram com ele, Pedro, Tiago e João, e entrou onde ela estava, tomando-a pela mão, disse, Talita cumi, quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. E assim termina o texto. A menina foi ressuscitada por Jesus. Jairo foi transformado por Jesus. Nesse dia, na Galileia, duas pessoas tiveram sua história transformada. História essa que ecoa mais de 2000 anos depois aos nossos ouvidos. Quando uma mulher tocam em Jesus, eles não só têm suas vidas transformadas, como eles são instrumentos de Deus para transformar outras vidas. Quando nossa religiosidade produz os frutos da carne, fofoca, briga, dissensão, facção. O nome de Jesus não vai ser glorificado nessas coisas e nós nunca tocamos neles. Nós somos daqueles que encostaram neles. Mas quando nós somos homens e mulheres que tocaram em Jesus ou que foram tocados por Jesus, mansidão, paz, domínio próprio, verdade, luz, amor, nos acompanharão. E em tudo isso, o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. É assim que é. Eu peço a Deus que o Espírito Santo passeie no nosso meio nessa manhã. Eu peço a Deus que o Espírito Santo ache em nosso meio uma, que queira ser governado por Deus, que não queira governar a Deus. Uma só. O Rio de Janeiro não precisa de mais templos evangélicos, o Rio de Janeiro não precisa mais de fazer evangélico. O Rio de Janeiro não precisa mais disso, gente. Esses dias eu tenho estado em Campo Grande, eu contei numa rua 18 igrejas. 18 igrejas, papagaio. 18 igrejas. Rio de Janeiro não precisa disso. Rio de Janeiro não precisa disso. Igreja que apaga a luz na hora que tudo vai acontecer, né? Sai fumacinha, Igreja que não apaga a luz, igreja que dá glória, igreja que não dá glória, igreja que é pentecostal, igreja tradicional, igreja neopentecostal. O Rio de Janeiro não precisa mais disso. O Rio de Janeiro precisa que gente seja tocada por Jesus. precisa de gente tocada por Jesus, de gente que diga, não vou dar propina. De gente que diga, não vou roubar. De gente que diga, não vou sonegar. De gente que diga, não aceito a mentira. De gente que diga, não vou transigir na mentira. Não vou, não vou, não aceito. Precisa que os filhos da luz se levantem. Para a glória de Deus. Antigamente dizia-se o seguinte, no dia que, né, alguém crente chega lá, cansei de ouvir isso, tudo vai mudar. Nós não precisamos de políticos crentes. Se escandalize com o que eu vou dizer, nós não precisamos disso. Nós precisamos de homens e mulheres crentes. Isso já resolve o problema. Que Deus nos abençoe, amém?